Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Perder não é para crente. Nosso tema de hoje, perder não é para crente. Romanos 12. Romanos capítulo 12, quero ler o 14. Depois vou pular para o 17 e vou até o 21. Então, Romanos capítulo 12, versículo 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta. Obrigado pelo privilégio de expor Romanos a esta igreja ao longo desses últimos anos. Pedimos pelos meses, talvez ainda mais de um ano que falte para terminar. Mas, passo a passo, nós vamos vendo a beleza destas linhas que o Teu Espírito inspirou no coração e na mente de Paulo. E aqui estão palavras que vieram de Ti, Senhor, através do Teu servo, mas por virem de Ti, são inspiradas, são inerrantes, são perfeitas. Obrigado por podermos expor esta palavra, entender até certo ponto e crescer com ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos também por aqueles que ouvem hoje e não são crentes ainda, que eles se tornem crentes em Cristo. Em nome de Cristo. Amém. Abençoai os que vos perseguem. Eu tinha pulado esse versículo quando eu resolvi pregar sobre o 15 e o 16. O 16 foi na mensagem passada. Eu pulei este, por quê? Porque do 17 ao 21 é o mesmo tema. Então, vou juntar tudo. Observe que não é suficiente apenas nós conseguirmos conter o instinto de não despejar impropérios contra os que nos fazem mal ou nos perseguem. Quando ele diz aqui, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele coloca, inclusive, o contraste. Então, não é tudo você simplesmente conseguir não amaldiçoar. Ou simplesmente você conseguir ficar quieto. Não, abençoe. O que seria abençoar? Pedir as bênçãos de Deus sobre esta pessoa. Basicamente é isto. Desejar o bem e até pedir mesmo. Senhor, faz o bem a esta pessoa. Abençoa esta pessoa. Quase que pedir a Deus essas bênçãos. No versículo 16, pregado na mensagem passada, o crente é exortado a ter a mesma atitude para com todos, vocês se lembram, independente de simpatia, amizade ou afinidade pessoal. Eu não sei o que passou na cabeça de Paulo, mas talvez que o leitor poderia imaginar. Tudo bem que eu não vá amaldiçoar, e eu chego até ao ponto de abençoar aquele que me persegue. Mas ter com ele a mesma atitude que eu tenho para com quem me trata muito bem, isso não é querer demais, não, apóstolo Paulo? O senhor não estaria exagerando? Não sei, o fato é que Paulo retorna ao tema, então, da reação que o crente deve ter quando ele é perseguido ou maltratado. Ele tocou no assunto do versículo 14, falou o 15, o 16, aí volta o 17 para o mesmo assunto, como se na mente dele tivesse ficado inacabada aquela exortação que ele tinha a fazer e tivesse tido vontade de trabalhar mais em cima deste assunto importantíssimo. Então vamos lá, versículo 17. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ele confirma um princípio fundamental aqui para a vida cristã. Não torneis a ninguém mal por mal. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, irmãos. Depois do princípio do Velho Testamento de olho por olho, aí o Novo Testamento vem com essa novidade proibindo a vingança. Certo? Errado. Completamente errado. O Velho Testamento proibia a vingança. Não é coisa de Novo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18. Nós vamos em três passagens para você colocar na sua mente. Talvez de uma vez por todas. Que esse negócio de se vingar, de não se vingar, não é novidade do Novo Testamento, não. Levíticos 19 e 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Vamos a Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Provérbios 20 e 22 diz assim: Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Passe a página, capítulo 24, versículo 29, ainda em Provérbios. Não digas, como ele me fez a mim, assim também lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Diga isso não. Pastor, eu fico confuso com isso. Porque é tão famoso o fato de que o Velho Testamento não era olho por olho, dente por dente, bateu, você bate. E o Novo Testamento é que vem com essa novidade, Cristo que trouxe isso. Não. Eu já tenho explicado aqui esse olho por olho, eu não vou gastar muito tempo aqui. Mas, resumidíssimamente, olho por olho, dente por dente, não era uma lei para vingança pessoal, mas para servir de uma base para os juízes calcularem o tamanho do prejuízo que alguém tinha imposto ao outro e, com base nisso, calcular o quanto iria pagar ao outro pelo tamanho do prejuízo. A Bíblia não registra nenhum caso dessa lei ter sido literalmente aplicada, arrancado o olho de alguém ou coisa desse tipo, os magistrados. Era uma lei civil para a época, para uma base de cálculo. É como nós podemos entender isto. Não era aplicada, nunca foi, pelo que se saiba, aplicada literalmente nem entendida assim. E mesmo que fosse literal, mesmo que fosse, era para os juízes da cidade. Não era uma vingança pessoal. Você feriu minha orelha, eu vou ferir a sua orelha. Não era assim. Então fica bem claro que Deus sempre proibiu ao homem vingar-se pessoalmente. Sempre. Governo é outra coisa. Inclusive, vamos já entrar em Romanos 13, que fala das autoridades civis, até de pena de morte. Mas é um outro assunto que eu não vou tocar quando chegar lá. Aliás, estou muito perto dele. Mas vingança pessoal não é autorizada pelas Escrituras em momento algum, nem Velho, nem Novo Testamento. Quero continuar com a segunda parte, que devemos esforçar para fazer o bem. Tem uma historinha que diz assim, que o filho chegou para o pai e disse: pai, tu vai me castigar por eu não ter feito nada? Aí disse: claro que não, filho. Oba, que eu não fiz o dever de casa, não. Deixar de fazer o mal não é tudo que Deus espera de nós. É muito pouco, é muito suficiente. Falta muito para fazer o dever de casa. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Além de não vingar o mal com o mal, se esforce por fazer o bem. Lembra da mensagem passada em que eu falei a ênfase que a Bíblia dá à nossa atitude, à nossa mente, ao nosso pensamento, às nossas decisões? Lá vem Paulo de novo, falando isso no versículo 16. Lá vem Paulo agora no 17. Novamente, usando um verbo, outro, diferente do 16, mas totalmente ligado à mente, colocando novamente um peso sobre a capacidade de entender e de discernir e de decidir. Esforçar aqui, está vendo? Esforçar. Esforçai-vos por fazer o bem e tal. No verbo grego, este verbo é um verbo composto por um prefixo e um verbo que diz assim: pensar antes, literalmente. Pensar antes, que significa, então, no sentido, tomar providência, prover de alguma maneira. Então, a exortação é assim: resolvam fazer o bem perante todos. Decidam. É claríssimo isso na Bíblia. Fazer o bem não é uma reação emocional ou uma prática seletiva, dependendo do que eu acho do outro, ou das circunstâncias, ou do meu bom humor. Fazer o bem é uma decisão prévia. O verbo está lá, pensar antes, decida previamente, resolva. Em princípio, decida. Algo pensado e resolvido no seu coração. Eu vou fazer o bem. É comum alguém dizer, às vezes de uma maneira tanto quanto, talvez arrogante, ou eu cismei de fazer isso e eu não sossego enquanto eu não consegui. Ou alguém muito insistente demais. Pois eu pergunto, deixando a arrogância de lado, você tem cismado de fazer o bem? Seria interessante um dia ouvir um crente dizer: eu cismei de fazer o bem. Cismei. Eu não sossego enquanto eu não atingir esta linha de fazer o bem de maneira decidida, prévia, decididamente resolvido no meu coração. É um alvo que você persegue com garra? Se não é, precisa ser. Perseguir com garra este alvo que você coloca antes na sua mente, na sua volição. Eu vou fazer o bem. Decida fazer o bem. Obviamente, a capacitação vem do Espírito Santo. Mas ele dá essa capacitação para quem tem essa vontade. Não misture muito o que é de Deus e o que é de você. E não fique esperando uma capacitação para depois agir. Vá agindo, vá quase na frente, embora ninguém vá na frente de Deus, mas quase como se fosse assim, decide e vá indo, tropeçando, caindo, errando, falhando, mas vai perseguindo este alvo seu, que o Espírito Santo com certeza vai se alegrar e vai honrar e vai lhe capacitar. Você duvida? Que o Espírito Santo vai lhe capacitar a fazer algo que Ele próprio quer que você queira? Não, não. Então, esforçai-vos por fazer o bem. Aí se eu perguntasse a você, complete aí o versículo. Ah, devemos fazer o bem para todos os homens. Errado. Dá uma olhadinha na sua Bíblia o que tem escrito. Não é para todos os homens. O que é? Perante todos os homens. Ah, pastor, essas palavrinhas, vai muito nas palavras. As palavras são as ideias. É óbvio que temos que examinar isso aqui. A ênfase aqui não é em quem vai se beneficiar diretamente com a sua prática do bem. A ênfase é quem vai assistir à sua atuação. Fazer o bem na frente de todos os homens. Eu fui lá na palavra, é esta mesmo. É perante, está certo. Não é para. Obviamente, outras passagens da Bíblia dizem que nós devemos fazer o bem para os outros. Claro. Mas aqui não é. Então, se não é, não vamos falar disso. Vamos falar do que está escrito. Perante todos os homens. O ator fica nervoso antes de entrar lá na peça lá do teatro, que vai fazer alguma coisa, ou vai cantar, ou vai falar. Porque ele sabe que todos os olhos da plateia estarão fixos nele. Se ele se sair bem, todos vão notar e vão comentar. Se ele sair mal, todos igualmente vão notar e igualmente, aliás, muito mais, que o ser humano gosta mais de comentar os defeitos do que as qualidades, mas aí que vão comentar mesmo. Pois a ideia aqui é que você está no palco e o mundo inteiro na plateia, assistindo você agindo na sua vida. Essa é a ideia. O mundo de olho no que você está fazendo. O que vai sair dessa atuação sua perante as pessoas? Não a atuação de um papel decorado, como numa peça, mas da atuação real da sua vida. Como é que você vai desempenhar este papel vivo perante os outros? Todos estarão assistindo. Cristo falou isso para a nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam a nossa luz. Mesma ideia. Deus espera um show de boas ações, show no sentido da palavra, de uma demonstração real de boas ações, de reações benignas, aprovadas por Ele. Fazer o bem perante todos. Versículo 18. Romanos 12, 18. Se possível, tende paz com todos os homens. Nós podemos considerar aqui uma nova exortação, mas eu acho melhor considerá-la quase uma consequência mesmo da anterior. Se alguém faz o mal a você e você reage bem, naturalmente você estará semeando a paz. Agora, é curioso o detalhe muito realista, muito pé no chão, de Paulo. Notaram aqui? Se possível, o quanto depender de vós. Ele não era um sonhador que vivia aí fora do mundo, fora da realidade, não. Muito pelo contrário. Aliás, Paulo mostrava uma sensibilidade para as coisas da vida enorme. E tinha uma cultura muito vasta das coisas. Ele sabia, certamente por experiência própria, que muitas vezes é simplesmente impossível ter paz em certas situações. Alguém vem para você com a faca na mão, com toda a velocidade, não tem jeito, você está em guerra com ele, você vai se defender, vai se atracar com ele e vai tentar desarmá-lo. Você está em guerra com aquela pessoa, não tem jeito. Quando menos espera, muitas vezes. E nem sempre temos uma pessoa na nossa frente correndo contra nós com a faca na mão, mas, de maneira não literal, isso acontece muitas vezes na nossa vida. Nós somos ameaçados, agredidos, e envolvidos em tais circunstâncias que temos de nos defender, e quando vemos, estamos em guerra. Mas deve ser a última hipótese. É uma hipótese, como está escrito aqui. Mas que seja a última. O alvo deve ser a paz. E é bom lembrar que a paz muitas vezes não vem facilmente. Mas não vem mesmo. Ela deve ser buscada, trabalhada, frequentemente com uma dose muito grande de paciência, do exercício do amor cristão, de humildade, de sabedoria. Tem que ser buscado e trabalhado e negociado. É algo que não vem muitas vezes como vem um dia após o outro. É comum nós ouvirmos de pai com filho, né, que passam anos sem se falarem, irmão de sangue mesmo, irmão com irmão, passam décadas, às vezes, porque brigaram, pronto, acabou-se. Aí nenhum toma iniciativa de buscar, de trabalhar a paz naquele relacionamento. E às vezes os dois desejam, já vi casos assim, os dois, se ele vier, aí fica. Se ele vier, ele que vem, eu não vou. E o orgulho muito grande, e fica lá. E não trabalha a paz. Não faça assim. Se possível, no que depender de vós, está escrito aqui, tende paz. Então se esforce, vá ao seu limite de humildade mesmo, de busca. Agora, você tentou foi lá e ainda veio com desaforo para casa. Fez tudo o que podia. Aí, diante de Deus, disse: Senhor, eu tentei. E Deus sabe quando nós tentamos. Ele sabe quando nós não tentamos. E ficamos até mesmo arranjando desculpas. Então, se você tem algum tipo de inimizade, algum tipo de problema de relacionamento, que não pode chamar de pacífico, pense nisto, medite, ore a Deus para lhe dar sabedoria. Se você detectar uma possibilidade, pequena que seja, de você provocar uma paz aí, lembre-se de Romanos capítulo 12, versículo 18. O quanto depender de você, faça a paz. Não podendo, ore a Deus e entregue nas mãos dele. Paulo agora retorna ao assunto da vingança no 19. Interessante como ele fala no 14, aí foge no 15 e 16, fala no 17, foge um pouquinho no 15, um pouquinho, aí no 19 volta de novo. Impressionante como ele estava com isso na cabeça dele, de deixar claro o que ele queria dizer sobre essa questão de vingança, de reagir. Toma lá da cá. Não. Versículo 19, então. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Parece que ele quis deixar claro aqui que o agressor não ficaria impune se o agredido não se vingar do mal e ainda fizer bem. Porque, na realidade, o nosso senso de justiça fica um pouco ferido. Arranhado com essa ideia: olha, se alguém fizer mal a você, pague com o bem. Mas, peraí, um momentinho aí. Tem uma coisa dentro de mim que o mal deve ser retribuído. Cadê a justiça? E esse senso é correto. Deus é justo. Deus é que nos ensina que o mal será devidamente retribuído. Então, não é errado você pensar: esse camarada aí merece uma vingança. Ele deve pagar por este mal dele aí. É certo. É certo. Você querer, você ter sede de justiça, não é errado. Entenda, saiba discernir uma coisa da outra. Então, quando a Bíblia diz: não pague o mal com o mal, não. Pague com o bem. Sim. E como é que fica? Como é que fica esse mal que ele me fez? A resposta bíblica é perfeita. Dai lugar à ira. Aí Paulo já descreveu aqui, Deuteronômio 32, 35. Olha, Velho Testamento de novo, hein? Quando ele diz que Deus é que vai retribuir, porque a vingança é dele. Então, quando diz aqui, dai lugar à ira, não é a sua. Claro, porque se for a sua, é outro tapa. E é uma contradição do que está escrito antes. Não vos vinguei, não pague o mal com o mal, mas com o bem. Então, olha, dá lugar à sua ira. Não, porque a ira vai pedir mesmo, é retribuição, às vezes, muito maior, muito mais forte do que veio. É a ira de Deus. É evidente. Se não houvesse a citação de Deuteronômio, daria até para algumas discussões que ira é esta. E é incrível como os estudiosos aí ainda conseguem inventar, eu acho que é inventar, interpretações diferentes, mas está citado aqui, no texto, literalmente, que a ira é a ira de Deus. Não cabe brecha aqui para uma segunda interpretação. Ira de Deus. Essa expressão, dai lugar, é muito interessante. Fiquei pensando nela. Se você mesmo se vinga, você está fechando a possibilidade, ou a oportunidade, ou a circunstância da ira de Deus se manifestar. Você não se vingou? Então aquele ato ruim contra você está vingado. O problema é que você vai se vingar mal. Você não sabe se vingar. Você não sabe fazer justiça, porque você é pecador tanto quanto o outro que lhe agrediu. Não tem troco. Na realidade, em termos absolutos, não tem troco. Então você vai julgar o outro, e não é nem julgar, vingar-se, o assunto é vingar-se do outro. Não, A sua vingança tem tudo para ser pecaminosa. Agora, você é agredido. Não revida. Então ficou uma pendência no ar. Alguém fez um mal, no caso a você, mas fez um mal que não foi vingado. Está faltando vingança aqui. Está faltando alguma coisa. Tem uma pendência em cima da cabeça da pessoa que fez o mal. A sua reação pacífica realça o fato de que tem uma pendência. Na prática, é como se você estivesse dizendo: Senhor Deus, tenho mal aqui contra mim. Eu não me vinguei, porque eu fiz foi o bem a ele. Toma conta. A vingança não é tua? É. Pois tem uma vingança aqui para ser executada. Tem algo pedindo justiça. Senhor, o lugar é teu. É exatamente isso que a expressão quer dizer. Dai lugar à ira de Deus quando lhe fizerem o mal. Senhor, o lugar é teu. Só tu podes julgar e se vingar de uma maneira correta, pois é teu o lugar. Não cabe a mim, cabe a ti. Age. Então você de fato coloca a responsabilidade sobre Deus para vingar. E ele quer assumir essa responsabilidade. Ele quer, ele manda que nós façamos exatamente assim. Então é muito, muito viva essa expressão aqui. Dai lugar à ira. Não entre numa porta que é Deus que deve entrar. Sai, sai, sai de perto. Senhor, pode entrar aí e julgar e vingar-se desta pessoa. Versículo 20, Paulo quer colocar em prática o que ele está querendo dizer. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Novamente, Velho Testamento. Paulo era mestre em aplicar o Velho Testamento. Aliás, se ele tinha que aplicar a Bíblia, ia ser o Velho, né? Porque o Novo estava em formação, não tinha. E ele era perito no Velho Testamento, estudioso, erudito. E, curioso, recorreu ao Velho Testamento para uma maneira de tratar o inimigo, hein? Dando comida se ele tem fome. O inimigo, não é um amigo, não. Está com fome? Dá comida para ele. Está com sede? Dá água para ele. Satisfaz a necessidade dele. Amontoarás assim brasas vivas sobre a sua cabeça. Duas interpretações aqui diferentes. Essa interpretação difícil. Não é fácil, não. Primeira, o inimigo vai sentir um incômodo terrível. A consciência fervendo, talvez literalmente, com brasa na cabeça, e vai ficar envergonhado. Então, há esta ideia de colocar a brasa viva sobre a cabeça do outro é deixar o outro muito incomodado com a reação benigna de alguém a quem ele fez tanto mal. Ele fica irrequieto, incômodo, achando muito ruim. Como alguém que se bota uma brasa na cabeça vai querer se livrar daquela brasa o mais rápido possível, evidentemente. Mas tem uma outra ideia, é que levará o inimigo ao arrependimento. Havia um ritual antigo egípcio, dizem aí os estudiosos, em que uma pessoa arrependida colocava uns carvões vivos, umas brasas, numa bacia, e botava sobre a cabeça e saía andando em público. Não sei quanto tempo ele aguentava, mas ele saía andando, sofrendo fisicamente a dor dessas brasas em cima, não diretamente na cabeça, mas dentro de um balde, um bacio, coisa desse tipo. Então, pode ser que Salomão, ao escrever Provérbios, que Paulo citou, tenha querido dizer isso. Se você reagir com o bem a quem lhe faz o mal, você pode provocar nele uma reação de remorso, de arrependimento, e você pode fazer um bem tremendo a essa pessoa, se de fato abrir caminho para o arrependimento da sua atitude. Não sei o que se passava na mente de Paulo, o que ele quis falar mais na ideia de um constrangimento da parte do outro, uma vergonha pelo que ele fez, consciência doendo, ou arrependimento, mas tem alguma relação aí, pelo menos, sabe de quê? Que a consciência dele vai mexer. As duas interpretações têm este ponto em comum. e vai mexer com ele, intimamente, fortemente com a consciência dele. E essas duas opções têm algo em comum também. Sabe o que é? É que o resultado é benigno ao inimigo. Esse é o ponto principal. Então não é, não, bota a brasa em cima que vai queimar a cabeça dele, torrar o miolo dele, ele fica maluco e vai prejudicar a vida dele e ele se acaba. Você... Não, está contradizendo tudo que ele vinha dizendo. Então essa ideia é para ter um resultado, mesmo com dor, eu não tenho dúvida que a brasa na cabeça de alguém dói muito, mas mesmo com dor, metaforicamente no caso, mas visando algo muito benigno para aquela pessoa. Isso é que é o importante. Muito bem. Capítulo lindíssimo, começo 12. Rico. Seria de se esperar que terminasse de maneira bonita. E o último versículo não decepciona. E fica totalmente à altura do que nós poderíamos esperar para o fechamento. E ele fecha mesmo, porque do 13 em diante vai falar no começo, pelo menos, das autoridades e tudo mais. Último versículo do capítulo 12, versículo 21. Ainda muito ligado com o que vinha falando até aqui, do 17 até aqui. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Notou o verbo vencer duas vezes? O quadro aqui é de luta intensa, de batalha. E o cristão é mesmo um batalhador. Quer queira, quer não, ele está no centro de uma grande e intensa luta espiritual que até transcende o nosso entendimento quando fala que essa luta se estende até aos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós nem entendemos direito a profundidade e o tamanho, a intensidade desta luta espiritual em que nós estamos envolvidos. Nunca devemos perder a realidade desta luta e nunca devemos perder a disposição de lutar. Olha, o Novo Testamento, a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, nunca dá a entender que o crente é para ser meio molão, meio tímido nesta luta. Não se vingar, dá outra face. Ser pacífico, isso não tem nada a ver com covardia, com timidez, com moleza. Nada, isso é estratégia de luta, uma estratégia inteligente, consciente, estratégia sábia, uma estratégia vinda do alto, uma estratégia de Cristo. Mas é uma estratégia de guerra, essa de reagir benignamente. Luta. Você está numa luta. Não tem descanso. Só vai ter descanso no céu. Aqui nunca você vai ter descanso nesta luta. Não esqueça disto aqui. E nós quase podemos ver Paulo aqui como um general diante de um batalhão de crentes, todos perfilados, aguardando as instruções militares que Paulo, por sua vez, recebeu do Supremo Comandante. Primeira ordem, não percam esta luta, não se deixem vencer do mal. Alguém inventou uma frase bonitinha para os esportes, o importante é competir. Vá lá que isso se aplique no campo de futebol e olhar que eu não acredito muito, que nem lá isso vale muito não. Mas tudo bem que fique lá. Mas de modo nenhum se aplica na guerra espiritual esse princípio aqui. O importante é competir. Não é não. Não perca. É a primeira parte da ordem expressa de Cristo. Não permita que o mal lhe vença. E a melhor maneira para se proteger contra o inimigo, qual é? Conhecendo-o. Eu não vou entrar em detalhes. É comum dizermos que nós temos três inimigos, o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Eu não vou dizer que nós temos dois, o diabo e o sistema mundano que ele domina, que as pessoas em si não são inimigas nossas. Mas o sistema, quando as pessoas servem a Satanás, é que eles são inimigos nossos, e o mundo, o sistema do mundo. Então eu diria que nós temos dois grandes inimigos, o diabo e o sistema mundano que ele comanda, mundano e espiritualmente ruim, que ele comanda. E sua carne. É uma grande inimiga sua. Eu quero perguntar só sugestivamente, já me dirigindo para a segunda ordem e encerrando. Mas antes disso, você conhece bem esse grande inimigo que é a sua carne? Conhece bem a si próprio? Costuma avaliar bem o seu eu carnal? Como é que ele gosta de agir? Quais os seus pontos fracos? Quais os pontos fortes da sua carne? Melhor dizendo, eu sugiro que você se torne um analista de si próprio, não para ficar em introspecções aí filosóficas, minuciosas, vivendo, olhando para si próprio, você vira o seu próprio mundo, isso não é saudável, não. Mas, se analise sim, de uma maneira objetiva, de uma maneira inteligente, panorâmica, você olha para si próprio como se estivesse saindo de dentro de si, e diz, eu sou assim, minha carne é assim. Eu sei quando é que ela gosta de me atacar. Eu sei quando é que ela se torna perigosa. Eu sei o que eu posso fazer para alimentá-la. Você sabe. Você conhece o seu inimigo carne que habita dentro de você. Mas poderia conhecer melhor, estudar mais esta guerra, traçar estratégias, traçar táticas. Seja mais responsável no uso do seu conhecimento sobre esta própria carne que você tem. E quanto ao diabo, pergunto eu, você o conhece bem? Tem estudado sobre ele na Bíblia? Tem lido livros sobre a maneira dele agir e os anjos malignos que ele comanda? Sabe o poder que ele tem no mundo? Sabe o quanto o mundo está arraigado nos princípios malignos do diabo? Você reconhece a atuação que o mundo faz sobre você para lhe estragar? Sabe? Sugiro que você esteja muito atento a estes dois grandes inimigos, a sua carne e o diabo com o seu sistema. Voltando então, se o versículo parasse aqui, para nós não nos deixarmos vencer do mal, poderíamos pensar que a estratégia do Supremo Comandante Cristo para o seu exército, para nós, seria puramente defensiva. E tem hora do exército ser defensivo, dos militares, já viram muitas vezes reportagem, né? Quando há manifestações de rua e quebradeiras nas ruas e tal, nas praças. Então a ordem aí da força policial qual é? Se defendam, não ataquem, pelo menos até certo ponto, se juntem aí, botem os seus escudos e não ataquem. Só se defendam aí das pedradas e coisas assim. Tem a hora de ser defensivo. Mas tem uma segunda ordem do comandante. Vençam o mal. Vençam o mal. Lutem para vencer. Não somente não se deixem derrotar, mas vençam. Está lembrado do título da pregação? Perder não é para o crente. Derrotem o mal em todas as formas que ele se apresentar diante de vocês. E tem muitas, irmãos, formas de mal. Senhor, vou lutar com que arma para vencer o mal? O bem é a sua arma. Sejam benignos e vocês serão poderosos. Usem o bem. Por mais que o inimigo se mostre aterrorizante, e ele se mostra, ele não subsiste ao bem, é o ponto fraco dele. Lembra da criptonita? Os que gostam aí de quadrinho? Uma pedra verde. Aí que fazia com que o super-homem ficasse fraquinho. Aí o inimigo do super-homem gostava de trazer criptonita para botar perto dele e ficar bem fraquinho. A criptonita do diabo é o bem. Faça o bem. E você enfraquece os poderes terríveis, tremendos, gigantescos, inimaginavelmente grandes das trevas. O inimigo é poderosíssimo. Muito bem. Faça o bem que você enfraquece esse poder todo aí. Ele não resiste ao bem. Vença o mal com o bem. Irmãos em Cristo, a tendência é usar a força. E muitas vezes a força vem de maneira ruim, raivosa, pecaminosa também, tanto quanto a que veio contra nós. Essa é a nossa carne, essa é a nossa tendência, infelizmente. Apesar de que, como eu já falei, a tendência de querer ver a justiça e a vingança é correta, vem de Deus. Mas não exerça, não. É difícil cumprir isso na hora em que aquele cidadão lhe passou ao lado direito no carro, fez um gesto obsceno e lhe trava a dianteira. É duro. É duro pagar aquele mal. Pequeno, para que alguém no trânsito vale nada, mas é pequeno. Mas naquela nossa hora, o nosso mundo virou se vingar. E vem rata, buzina, outro gesto, e ultrapassa e tranca pior do que ele, e pensamentos muito piores ainda. Paga este mal com o bem. Vença o mal com o bem. E a vingança que ficou pendente, ele, Deus, vai cuidar disso. Quanto a você, amigo, que não tem Cristo ainda na sua vida, se você quiser ter a honra de entrar para os exércitos de Cristo e tê-lo como comandante supremo e ganhar poder para vencer o mal com o bem, inclusive vencer o grande mal que é a morte eterna, entre para os exércitos dele. Ele convida você. E esse alistamento é feito de uma maneira muito diferente do que nas ordens militares que vemos por aí. É com humildade, arrependimento dentro do seu coração, contrição, quebrantamento, pedido de perdão. Senhor, me ajuda. E o exercício de uma fé que Ele mesmo é que vai dar. Peça a Ele esta fé, peça essa disposição interna humilde e esse poder esquisito, em termos do mundo, esquisito de vencer o mal com o bem. É estranho à primeira vista. Pode parecer, mas é o que vale. Porque aos olhos de Deus é assim, e na realidade é assim que funciona. Peça a Cristo que salve a sua vida. E enviando o Espírito dele a você, que ele vai fazer automaticamente quando você se entregar. Você então vai poder adquirir o poder de fazer, de não se vingar, de vencer. Não se deixar vencer do mal e vencer o mal com o bem. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. De qualquer maneira, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta dura batalha espiritual que envolve a luta da nossa própria, com a nossa própria carne, nossa própria vontade de fazer o mal, do nosso jeito. Nos livra disso, nos dá poder para Te dar lugar a fazer a vingança. Não é nem te dar, que o lugar é teu. Reconhecer que teu é o lugar de fazer a vingança. E nós saímos de perto disto. Simplesmente perdoando e fazendo bem também. E salva pessoas aqui em nosso meio. Toca os corações. Cristo pagou tão caro com o seu próprio sangue para que essas pessoas possam se beneficiar deste sacrifício. Pois aplica nos corações de pessoas aqui que têm sido endurecidas com o pecado. Aplica o teu poder para que elas cedam, se derretam diante de Cristo, clamando: ó Senhor, me dá esta fé, me ajuda, me perdoa, vem habitar em mim pelo teu Espírito e me dá poder também de vencer o mal com o bem. Em nome de Cristo nós te pedimos, te louvamos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.